Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
O Supremo decide que renda familiar não pode mais ser o único critério para concessão de benefício assistencial ao idoso.
TST decide que norma coletiva não pode restringir direito à estabilidade da gestante.
Justiça catarinense concede direito à prisão domiciliar à detenta para cuidar dos filhos.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Alexandra Fiore.
O Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão plenária de hoje o julgamento sobre a concessão de benefício assistencial de prestação continuada ao idoso.
A corte definiu que a renda familiar não pode mais ser considerada o único critério de concessão do benefício. O repórter Juliana Costa.
Os ministros decidiram, por maioria dos votos, que o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social é inconstitucional e afastaram o entendimento de que, para receber o benefício de assistência continuada, a renda total familiar do idoso não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. O STF concluiu que, para concessão da assistência, é preciso analisar cada caso de forma individual. O entendimento faz parte do julgamento de dois recursos extraordinários e uma reclamação apresentados pelo INSS e negados pela Suprema Corte. As ações eram contra a decisão da turma recursal da seção judiciária do Estado do Mato Grosso, que aceitou a demonstração de miserabilidade de uma idosa que recebia uma renda superior a um quarto do salário mínimo.
A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que prescreve em 5 anos, a partir do novo Código Civil, o pedido de ressarcimento de valores pagos pelo consumidor no custeio de construção de energia elétrica.
A decisão foi tomada durante análise de recurso da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Repórter Sebastiano Amaral.
A ação de ressarcimento foi proposta por um contribuinte que em junho de 1993 pagou 100 milhões de cruzeiros e em dezembro de 1999 pagou mais R$ 1.058 para financiar a construção de rede de eletrificação rural. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que no caso não há apenas um contrato prevendo dívida líquida, mas dois instrumentos contratuais com duas datas de prescrição diferentes. Quanto ao convênio de devolução, a pretensão de cobrança dos valores pagos para a construção de rede de eletrificação rural prescreve em 5 anos, na vigência do novo Código Civil. Já quanto ao tempo de contribuição, a pretensão de cobrança prescreve em 3 anos. Como a ação foi proposta em 15 de janeiro de 2009, todas as situações estão prescritas.
Uma cláusula de acordo coletivo que restringe o direito à estabilidade de empregada gestante foi considerada inválida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Segundo os ajustes firmados entre o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Passo Fundo, nos casos de demissão, as trabalhadoras teriam o prazo de 60 a 90 dias após o afastamento para comunicar a gravidez. Do contrário, a empresa não precisaria pagar os salários referentes ao período anterior a essa comunicação.
O Ministério Público do Trabalho gaúcho recorreu ao TST. Ao analisar o processo, o ministro Fernando Eizo Ono acolheu a fundamentação do MPT e citou precedentes, entre eles, uma decisão do Supremo que declarou inconstitucional a comunicação da gravidez ao empregador como requisito para a estabilidade.
O juiz João Marcos Bush, titular da Vara de Execuções Penais de Joinville, em Santa Catarina, determinou que uma detenta cumpra o restante da pena em casa para que possa cuidar dos filhos, 3 crianças com idade entre 3 e 7 anos.
A prisão domiciliar foi autorizada após estudo social realizado pelo Conselho Tutelar do município de Araquari. Repórter Luciana Vaklavoski.
O estudo destaca que as crianças apresentam um comportamento agressivo, costumam queixar-se do abandono da mãe e que os irmãos mais velhos teriam sofrido abuso sexual pelo avô, que foi detido. O documento destaca ainda o histórico familiar da reeducanda, que sofreu violência sexual pelo pai, teve o irmão assassinado e foi presa juntamente com o marido após envolver-se com o tráfico de drogas. O magistrado afirma que o cumprimento da reprimenda em domicílio é o melhor caminho e diz que a decisão nada mais é do que admitir e reafirmar sempre que o condenado jamais perderá a condição humana e por este motivo será sempre merecedora de irrestrito respeito aos direitos e garantias fundamentais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.